dígito 67, do ano 2019, da 10ª Vara. Relatora, desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente, Manuel Valdenilson dos Santos. Recorrente, Viva Ambiental e Serviços S.A. e recorrido os mesmos. É, tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Victor Alexandre Peixoto Leal, advogado recorrente e reclamante. É o 22 da ordem, recurso ordinário 982, dígito 67.
Bom dia, excelências.
Bom dia. Nossa antecipação só da conclusão é pelo exposto, conheço de ambos os recursos no mérito. Nego provimento ao recurso e dou parcial provimento ao recurso patronal para, reformando a CT, minorar os valores arbitrados a danos morais e materiais para R$15.000 e R$20.000, respectivamente, bem como excluir a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Esse é o nosso voto.
Vou sustentar, excelência. Com a palavra, excelência.
Pode falar. Pode começar.
Excelentíssima desembargadora doutora Eliana Rocha.
Você trouxe
a na presidência da turma, da segunda turma. Excelentíssima desembargadora relatora doutora Wanda Lustosa. Excelentíssimo desembargador doutor Laerte. Excelentíssima representante do Ministério Público, doutora Lara, perdão. Caros colegas, excelência, eu vou ser breve, porque a documentação juntada aos autos, e aqui eu falo pelo recorrente, também recorrido e reclamante, foi farta, e no nosso entender, inclusive, não obstante não haver, não ter havido o manejamento do recurso propriamente dito quanto à matéria de dano material e tão somente de dano moral na majoração, ficou bem claro, conforme eu disse, que a documentação leva à conclusão diversa, inclusive, do laudo pericial. Note-se que no laudo pericial, o perito aponta que existe uma concausa, a qual limita de forma permanente e parcial as atividades laborais do reclamante, bem como a sua vida cotidiana, vez que atingiu membro inferior, no caso as pernas, o joelho, propriamente dito. Eu peço bem, excelência, para começar primeiramente com as folhas 171 dos autos, das folhas do PDF. Se vossas excelências verificarem, trata-se do documento, e aqui eu não vou, porque não saberia disponibilizá-los para vossa excelência, mas se tiverem a curiosidade de ver o documento, é o documento ASO admissional do reclamante. Verifica-se, excelência, que lá embaixo, com relação aos exames solicitados, que vossa excelência podem verificar nos autos, além dos normais de hemograma, por conta do risco biológico, audiometria, por conta do risco físico, ruído, já que o mesmo era gari-coletor. Lembrando-se que essa atividade de gari-coletor é aquela que fica em cima dos caminhões, eles pulam, saltam do caminhão, correm, pegam o lixo, voltam, saltam novamente para o caminhão e assim dia a dia. Mas esse exame, excelência, exigiu o ASO raio-x de joelhos e coluna. Está aí o exame do ASO, especificamente verificando o risco ergonômico da atividade. Esse que está indicado no próprio ASO como postural. E todos os ASOs, não, esse é o de admissão, exigiu essa documentação médica, mas todos os ASOs juntados aos autos pontuam e identificam risco
começou agora.
Em postura.
Porra, não.
Tem aperto. Bom, desculpa, voltando. Aqui verifica-se, então, a preocupação na admissão com relação exatamente ao risco da atividade, né, propriamente dito, e a cautela que a empresa teve de verificar o ciclo anatômico atingido pelo reclamante. E nada foi detectado, tanto é que o mesmo não teve restrição à atividade, com relação ao problema de joelho. E isso eu falo, excelências, indicando que o próprio perito disse que o processo é um processo degenerativo. Como, na verdade, o processo degenerativo, e todo mundo sabe, por uma leitura simples de laudos periciais ou até de várias obras na internet, e o processo degenerativo pode vir por uma pancada e pode vir também por um desgaste da própria, do próprio sítio anatômico. Bom, passando por isso, ou seja, tendo a empresa esse cuidado e não identificando, eu verifiquei também nos autos as folhas 138, que a empresa, 138, que a empresa não nega, muito pelo contrário, ela confirma o acidente. Ela confirma o acidente do reclamante. Deixa eu só confirmar as folhas, 138. No meu aparece 138, mas agora clicando...
Eu preciso dos dois procedimentos administrativos, eu procurei.
Pronto, excelência. É, mas verifica-se que na contestação
os procedimentos administrativos eu achei. O pessoal tinha mandado, só que quem tinha então.
É, eles confirmam...
Aqueles dois procedimentos administrativos e o... Olha ele, falando dele.
Eles confirmam o acidente, excelência. É, as folhas 138 exatamente. O reclamante foi vítima de acidente de trabalho durante o vínculo. Então, eu tive a curiosidade de ver novamente os CAPs. E voltando às folhas 171, na verdade 172, nós temos, excelência, vários
CAPs. Não é que eu fiz, não, é que eu tenho
vários
é
acidentes tenho de trabalho. Inclusive, joelho batendo no veículo, que foi a narrativa fática do reclamante com relação ao acidente típico. Temos um outro de distensão e torção nos tornozelos, tudo isso relativo à atividade também. Temos outro no joelho, no impacto. Temos outro, uma contusão, esmagamento de superfície cutânea e torce também no joelho. Temos vários CATs de acidentes típicos, ou seja, a atividade é de risco, existe um risco ergonômico na atividade. Com certeza, se o ASO admitiu e exigiu os exames específicos, existia aquela pontuação com relação à atividade laboral ser de risco, e o perito confirmou também a incapacidade permanente. Ou seja, está mais do que provado no nosso ver, em uma simples leitura, que não existe aqui a concausa, existe aqui a causa realmente da situação. Entretanto, como já dito aqui por vossas excelências, e não estar o juiz preso ao lado pericial, mas a parte, a ausência do conhecimento técnico nos faz acreditar que o laudo pericial é inconteste, quando na verdade a própria documentação juntada aos autos demonstra que havia risco ergonômico, a empresa se preocupou com o sítio anatômico, o reclamante teve vários acidentes com relação a esses mesmos sítios anatômicos e hoje está incapacitado de forma permanente e parcial, parcial por conta do membro que foi atingido. Ressalta-se que não é só atividade laboral, atividade diária dele, de andar, de locomoção dele, de marcha, está prejudicada por conta do desgaste. Os exames médicos pontuam exatamente essa situação com relação ao joelho, ficou muito claro também, foi devidamente provado nos autos, e o laudo pericial, no nosso entender, deveria ter seguido o caminho da causa e não da concausa. Com relação ao valor, excelência, fique claro que a sentença foi perfeita. Dr. Cícero, inclusive, destacou, porque essa empresa não tem só esse processo, ele destacou o fator pedagógico da condenação. Ele foi muito feliz, uma sentença, na nossa opinião, muito bem fundamentada, muito bem dada, no sentido em que realmente o juiz apreciou não só o fato em si deste processo, mas outras situações e a documentação. Logicamente, que se restringiu nos valores em face do laudo pericial ter dito que era com causa, o qual nós rebatemos aqui com provas. Aqui não são argumentos, são provas que estão nos autos. Então, essa é a nossa fala, excelência, pedindo que seja mantida a condenação com relação a danos materiais, os quais não foram objeto de recurso adesivo, e no recurso adesivo obreiro, que seja majorado de R$30 mil a condenação, vez que a incapacidade é permanente, o próprio laudo, nesse sentido, já pontuou, para 50 mil, que foi o pedido do recurso. Essas são as nossas razões e eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, bom dia.
Comigo, né? Tem mais outra...
Tem outra sustentação?
Não, doutora.
Não, só... Não, doutora.
Percebo aqui que meus pares me acompanharam e o brilhante sustentação do patrono, do reclamante, me leva a, apesar do nosso voto já estar bem minudenciado, mesmo assim... Eu peço licença aos meus pares para pedir vista desses autos.
Acho ótimo.
Na próxima oportunidade.
Pronto. Agora vai para pedir vistas.
Obrigado, excelência, e bom dia a todos.
Bom dia. Agora vamos ao 24 da ordem. 24.